Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, você acompanha agora o Projetos da Semana, que traz as proposições apresentadas no Senado Federal. Eu sou o Pedro Henrique.
Olá, eu sou Samara Sadek e hoje o programa vai falar sobre propostas para acabar com o supersalário, propostas sobre direito do consumidor e ainda mudança no Código de Trânsito. E se alguma dessas propostas chamar a sua atenção e você quiser saber o texto, ler o texto na íntegra, a gente dá algumas dicas no final do programa para você pesquisar, opinar e até apresentar seu próprio projeto de lei. Então vamos lá, os projetos desta última semana.
Números da semana.
Nós tivemos uma proposta de emenda à Constituição, 10 projetos de lei apresentados pelos senadores e uma proposta que veio da Câmara. Isso num total de 39 documentos, que inclui requerimentos, avisos e mensagens, enfim, o material completo que precisa da análise dos senadores. Mas aqui no programa você já sabe, o que nos interessa é o que trata de leis.
E a gente vai começar então trazendo uma proposta que altera a Constituição, é uma PEC. A ideia é que caso o cargo de presidente do Brasil fique vago, sejam convocadas eleições diretas para que o povo escolha novo representante para governar o país. Isso se a vacância ocorrer até o terceiro ano de mandato, ou seja, faltando apenas um ano para o fim do mandato. É que atualmente a Constituição diz que as eleições diretas só ocorrerão caso o cargo fique vago ainda nos dois primeiros anos, ou seja, na metade do mandato.
Essa proposta é do senador Regufe, do Distrito Federal. Para ele, a população tem que ter mais autonomia para eleger seu governante nessas situações.
Porque eu não acho correto que o Congresso Nacional possa decidir, num acordo, quem vai presidir o país por 2 anos. Eu acho que é um tempo demais e aí eu acho que precisa ter eleições diretas sim. Foi protocolado, nós conseguimos aí com muito esforço as 27 assinaturas e eu espero que tenha uma tramitação correta nessa casa, essa minha proposta que visa preservar o direito soberano da população de decidir quem vai governá-la.
E um dos destaques da semana foi também o resultado da comissão do extrateto, que combate os supersalários no serviço público. A comissão funcionou por 1 mês e apresentou seu relatório na última quarta-feira. E esse relatório traz como novidade 3 projetos de mudança na lei.
Um considera o pagamento acima do teto como improbidade administrativa. Outro determina a divulgação das remunerações dos agentes públicos. E o terceiro detalha o que pode ser pago acima do teto de remuneração, que hoje é de R$ 33.700.
A relatora desse tema foi a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, e ela leu o relatório na comissão explicando cada modificação proposta. E nós separamos aqui alguns trechos para ouvir da senadora os esclarecimentos sobre o teor dessas alterações. Primeiro, então, ela fala sobre o tipo de punição que estarão sujeitos os servidores que pagarem ou ganharem acima do teto. Vamos ouvir.
Então, quem pagar acima do teto vai ser imputado ato de improbidade, que é perda de cargo, ressarcimento de recurso, perda de direito político, e o servidor que receber vai também, da mesma forma, ter que devolver esses recursos, quando for de má fé.
Nesse próximo trecho, Cátia Abreu lista alguns itens pagos que terão que obedecer o teto. Se passar do valor, haverá corte.
Recebeu isso aqui, é contabilizado no teto, ok? Vencimentos, salários, soldos ou subsídios. Soldos não fazia parte, nós incluímos. Verbas de representação. Pode até ter a verba de representação, mas está contada no teto. Abonos, prêmios, adicionais, inclusive anuênio, biênio, triênio, quinquênio, sexta parte, cascatinha, 15%, 25%, trienário, quinto, décimos e outros adicionais referentes a tempo de serviço. Tudo está dentro do teto. Gratificações de qualquer natureza e denominação. Isso é salário, isso é subsídio. Isso é remuneração.
E aqui a senadora Cátia Abreu vai explicar o que o servidor vai poder continuar recebendo, mesmo que passe do limite. Esse seria, de fato, o extrateto regulamentado.
Agora, o que é não contabilizado no teto, que é extrateto e é permitido? Ajuda de custo em razão de mudança de sede por interesse da administração. Auxílio alimentação, sem problema. Aqui no Senado, os nossos servidores têm auxílio alimentação. Está fora do teto. Auxílio moradia está fora do teto se, e somente se, concedido na forma de ressarcimento por despesa comprovada decorrente de mudança de ofício do local de residência. Auxílio fardamento, soldado, polícia militar, o exército, marinha, aeronáutica, são obrigados a trabalhar com aquela roupa, gente. Então isso não pode, esse pecúnio, esse benefício não pode estar incluído no teto. É uma obrigatoriedade das forças.
Vale destacar que essas listas são bem mais longas. A gente não tem como incluir tudo aqui. Esse é um dos projetos que você pode pesquisar pelo site do Senado e ler na íntegra e conhecer os detalhes.
E seguindo essa linha de moralidade e transparência na administração pública, um projeto do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, altera a lei de acesso à informação. Ele quer que as declarações de imposto de renda de agentes públicos sejam disponibilizadas na internet para que qualquer cidadão possa consultar.
Estão incluídos nesse rol os servidores comissionados em cargos de confiança e também os servidores que sejam ordenadores de despesas, ou seja, os que cuidam dos orçamentos.
E agora o assunto é direito do consumidor. Quando a gente quer fazer uma reclamação ou tirar alguma dúvida sobre um produto ou serviço como empresa, geralmente nós ligamos para o serviço de atendimento ao consumidor por meio de um telefone 0800. Pois é, mas muitas empresas não aceitam as ligações feitas por celular, apenas por telefone fixo. Então o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, resolveu apresentar um projeto para obrigar as empresas a aceitarem as ligações 0800 feitas por celular e sem custo adicional.
Quem me sugeriu isso foi um cidadão comum, né? Quero até colocar aqui o nome de Márcio José de Jesus Silva, do município de Rio Real, na Bahia. Ele chegou para mim e disse: senador, o que é que se pode fazer para que as empresas possam atender as nossas chamadas quando as famílias não têm telefone fixo? Porque a gente só tem aqui hoje telefone celular. Aí eu disse: não, eu vou apresentar uma proposta de lei para obrigar as empresas a fazerem isso. Porque hoje você tem uma quantidade de quase 250 milhões de aparelhos, né, quatro vezes mais do que a quantidade de pessoas que têm telefonia fixa, e isso gera problemas seríssimos para as famílias que não têm mais telefonia fixa em casa. E os SACs, os Serviços de Atendimento ao Cidadão, têm que se adaptar a esse novo momento para que preste um serviço digno a qualquer cidadão que ligue na luta dos seus direitos.
Ainda falando de atendimento ao consumidor, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa apresentou um projeto para regulamentar a profissão de operador de telemarketing, que são os funcionários que atendem os consumidores que ligam para as empresas e fazem a intermediação entre o consumidor e a prestadora de serviço.
A carga horária seria de 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia. E o projeto também estipula um piso salarial para esses profissionais. Quer dizer, a ideia é que sejam pagos R$ 5,85 por hora de trabalho, além de um adicional de penosidade, que vai de 20% a 40% do salário.
E o senador Pastor Valadares, do PDT de Rondônia, propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro para garantir que mais tipos de exames possam ser exigidos na hora de pedir ou renovar a carteira de motorista.
O senador deixa a lei um pouco mais ampla, sem citar prazos ou fazer referência a testes. Ele deixa esses detalhes a cargo do CONTRAN, que é o órgão normativo. Com isso, o senador garante que novos exames ou novas tecnologias sejam consideradas válidas à medida em que o CONTRAN atualizar as normas, sem ter que alterar toda vez uma lei para isso.
E por fim, chegou da Câmara dos Deputados a proposta que cria o Estatuto da Segurança Privada e regulamenta os serviços do setor. O texto partiu de um projeto do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, e trata da segurança privada, dos prestadores de serviço, dos profissionais e sua formação, da segurança privada em bancos e dos crimes.
A proposta aprovada lá na Câmara deixou de fora a definição de um piso salarial para os vigilantes. O motivo é deixar isso para a negociação coletiva da categoria.
E o programa de hoje fica por aqui. Vale a pena visitar o site do Senado se você se interessou por algum tema, senado.leg.br. Procure lá por atividade legislativa e depois projetos e matérias. Uma dica é fazer a busca pelo tema, não precisa saber o número do projeto.
E além disso, você tem a oportunidade de apresentar uma iniciativa que pode virar lei. Ou então também deixar sua opinião a favor ou contra um projeto, participar de uma audiência pública, isso tudo pelo portal E-Cidadania, que também está no site do Senado.
É isso aí, participe desse processo, acompanhe o Senado mais de perto, entenda o que está sendo discutido aqui toda semana. Obrigado pela companhia, até lá.
Até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.